Guten Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do Tribunal Superior Alemão, o Bundesgerichtshof, ou BGH, com uma pitada de curiosidade sobre a Alemanha. No nosso primeiro encontro, eu queria primeiro dar as boas-vindas para todos vocês que se aventuraram a ouvir esse meu novo empreendimento, apresentar a ideia do podcast e falar um pouco sobre a organização judiciária alemã. Bom, o objetivo do podcast Última Instância será apresentar para vocês as últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça da Alemanha. No contexto das decisões, eu vou falar de assuntos diversos dentro do direito privado alemão e também de direito europeu, já que o Tribunal Alemão tem que aplicar o direito europeu e que há muitas leis alemãs que são implementação de uma diretiva europeia. Eu vou tentar trazer uma decisão nova por semana para vocês. E eu digo tentar, porque agora no início eu não vou prometer ainda, já que eu também ainda estou me acostumando a fazer o podcast. São vocês, ouvintes, que podem me ajudar. Me contem aí se está legal, se está chato, se está boa a assiduidade, o que que vocês acham que pode melhorar. Se vocês gostarem, eu peço que divulguem e passem aqui toda semana para ver o que que vocês encontram de novo. Eu não pretendo fazer avaliação das decisões do BGH, isso eu vou deixar para vocês, ouvintes. Eu vou apenas apresentá-las, descrevê-las mesmo, e no contexto das decisões, contar um pouco sobre a Alemanha e o direito alemão. Bom, a ideia do podcast surgiu de uma necessidade minha de me manter em contato com o direito alemão e uma vontade de compartilhar um pouco do direito alemão com quem esteja interessado nele, mas não tenha fluência da língua alemã para poder ler as decisões em primeira mão. Eu morei na Alemanha por 8 anos, lá fiz meu mestrado e agora faço doutorado, e voltei apenas 2 meses para o Brasil, para minha BH, minha Belo Horizonte. Então, esse compromisso meu com vocês de sempre trazer as decisões recentes vai me ajudar também, vai me obrigar a ficar em contato com o direito alemão e com a língua alemã. Então, só por isso a gente já está fazendo uma troca muito legal de interesses aqui no podcast. Bom, antes de apresentar para vocês as decisões recentes do BGH, eu acho importante que a gente entenda, pelo menos superficialmente, como funciona a organização dos tribunais alemães, para que todos os ouvintes possam se situar quando falarmos dos tribunais alemães, nos próximos episódios do podcast. Conhecer um sistema judiciário diferente é sempre um exercício de direito comparado, não é mesmo? Eu me lembro da primeira vez que eu entrei numa aula de direito na Alemanha, eu tinha acabado de aprender alemão, mas eu não sabia alemão jurídico. Aí eu pensei, bom, eu também não sabia português jurídico. Eu aprendi na faculdade. Então o que eu fiz? Eu me inscrevi na aula de parte geral do direito civil na Universidade de Marburg, ou Marburgo, como a gente fala no Brasil. E eu entrei naquela sala com o pé direito altíssimo, num prédio que deveria ter quase a idade do descobrimento do Brasil, até porque a universidade é de 1527. E dei de cara com um professor que combinava a gravata de small prints de bichinhos com a cor da calça, o professor Backhaus. Foi só ele começar a falar de direito alemão que todo o direito brasileiro me veio à mente. Na verdade, eu me senti até mal, porque eu já não me lembrava dos artigos básicos do Código Civil brasileiro que eu tinha estudado no primeiro semestre da faculdade. Então, eu saí dali da aula de direito alemão para estudar direito brasileiro e compará-lo com o direito alemão. Assim também, eu acho que a gente pode fazer com a organização do judiciário, né? De forma descomplicada, a gente vai comparando a organização do judiciário brasileiro com a da Alemanha, focando em questões de direito privado, claro. A primeira palavra importante para a gente saber nesse contexto de organização judiciária é Gericht. Gericht significa tribunal e está dentro de todas as palavras que designam as instâncias do judiciário alemão. Então, a gente tem a primeira instância, que é o Amtsgericht e o Landgericht, os tribunais de apelação, que são os Oberlandesgericht, e, em última instância, temos o Bundesgerichtshof, cujas decisões serão tratadas aqui no podcast. E existe também o Tribunal Constitucional, o Bundesverfassungsgericht. Bom, vamos lá então. Vamos começar pensando num caso simples, por exemplo, um consumidor que quer ajuizar uma ação contra um fornecedor. Imaginemos que ele comprou um aparelho de micro-ondas que não funciona, na loja ele não conseguiu trocar, o atendimento telefônico da empresa fabricante não o atende, aquela história. Aí ele procuraria o juizado especial no Brasil, né? Já que o valor da causa é menor do que 40 salários mínimos. E esse é um dos critérios de competência do juizado. Na Alemanha, esse consumidor procuraria o Amtsgericht. A grosso modo, eu vejo o Amtsgericht como um correlato do nosso juizado especial. Ele é competente para julgar ações civis com valor de causa de no máximo 5 mil euros. Na conversão, dá mais ou menos metade do valor que definiria a competência do juizado no Brasil. Em questões penais, o Amtsgericht só é competente se o caso em questão não tiver previsão de pena de prisão de mais de 4 anos, nem de que o réu deva ir para um hospital psiquiátrico ou ficar em detenção preventiva. Então, o Amtsgericht seria a primeira instância de casos de menor complexidade na Alemanha. Bom, aqui no Brasil, a primeira instância comum é exercida nas varas do Fórum, pertencentes também ao Tribunal de Justiça do Estado, que é onde decidem os juízes de direito, né? Uma empresa que queira cobrar judicialmente o pagamento da contraprestação de um contrato, de, por exemplo, 1 milhão de reais, vai ajuizar a ação endereçada para uma vara cível da comarca onde esteja a sede da empresa ré, correto? Na Alemanha, o correlato seria então o Landgericht. Os Landgerichte levam os nomes das cidades onde se encontram e não dos estados alemães. Existe então o Landgericht de Colônia, de Munique, de Passau, de Berlim, de Stuttgart e por aí vai. Se a empresa ré tiver sede em Berlim, o autor ajuizará sua ação em primeira instância no Landgericht de Berlim. O réu que quiser recorrer da sentença da primeira instância recorre ao Tribunal de Justiça. Na Alemanha, o Tribunal de Apelação é chamado Oberlandesgericht, palavra que descreve exatamente que esse tribunal está acima do Landgericht. Há pelo menos um Oberlandesgericht por estado, mas existem estados que têm mais de um. Assim, por exemplo, a Renânia do Norte tem 3 Oberlandesgerichte, o de Colônia, o de Düsseldorf e o de Hamm. Diferentemente dos tribunais brasileiros, os Oberlandesgerichte levam os nomes das cidades onde se encontram. E por fim, como última instância, nós temos o correlato ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ do Brasil. Na Alemanha, o Bundesgerichtshof, que eu vou chamar aqui pela abreviação de BGH, ou como ele é conhecido na Alemanha, de BGH. O BGH é a última instância no domínio da justiça civil e penal, a chamada jurisdição ordinária, e é por isso que o nome do nosso podcast é Última Instância. Ele foi fundado em 1º de outubro de 1950, no pós-guerra, e acima de tudo, a tarefa do BGH é garantir a uniformidade legal dentro da Alemanha, esclarecer questões legais fundamentais e desenvolver a lei. É ele quem examina as decisões dos tribunais de recurso, apenas em matéria de direito, é claro. Ou seja, ele não reexamina o mérito, os fatos dos casos. Bom, embora as decisões do BGH sejam formalmente vinculativas apenas para o caso concreto, ou seja, apenas para o caso que elas estão examinando, os tribunais de recurso, os Oberlandesgerichte, costumam seguir as interpretações e entendimentos do BGH. O efeito das decisões do BGH na Alemanha é gigante, especialmente no campo do direito civil. A prática legal é baseada nelas. O site do próprio BGH confirma que bancos, companhias de seguro, proprietários de imóveis, advogados de família e muitos outros agem com base nas decisões vindas deste tribunal. Então, aquela função de garantir a uniformidade legal, de dar segurança jurídica para as pessoas dentro da Alemanha, é levada muito a sério pelo BGH. E também pelos outros agentes do direito, professores, estudantes, que aplicam os entendimentos do BGH em seus estudos e em seus casos. Bom, o BGH tem 4 câmaras penais e 12 câmaras cíveis. As câmaras são divididas por assuntos. Então, por exemplo, a primeira câmara decide casos relativos ao direito autoral e de propriedade intelectual. A sétima, direito da construção e direito do arquiteto. A 11ª, direito bancário e de mercados de capitais, e por aí vai. Curioso é que tanto o BGH como o STF alemão, o Bundesverfassungsgericht, ficam na cidade de Karlsruhe e não em Berlim, a capital, como a gente poderia pensar, né? Há várias teorias para o porquê de os tribunais terem sede em Karlsruhe, mas não vou entediar vocês com essas teorias, com esses pensamentos. Quem ficar curioso, faz o que a gente faz sempre, joga no Google. Mas fica a dica de visitar a Karlsruhe quando forem à Alemanha. A cidade é muito bonita, tem parques e palácios que foram construídos e planejados pelo margrave Carlos Guilherme, Karl Wilhelm. Inclusive, o nome da cidade significa o Descanso de Carlos, porque foi o lugar que ele escolheu para ter a sua residência e ele fundou a cidade com esse nome em 1715. Bom, por hoje é isso, pessoal. Quem quiser falar comigo, comentar ou avaliar o podcast, pode me enviar uma mensagem pelo Instagram no @salomãodébora. Lembrando que Débora tem H no final. Um grande abraço e bons estudos. Auf Wiederhören!